Para conversar sobre Covid-19, reforçar alguns cuidados e prestar alguns esclarecimentos aos nossos ouvintes, está aqui a Ângela As Dias, ela que faz parte da Vigilância Sanitária do nosso município e também é membro da Sala Situacional da Covid-19. Ângela, bom dia, obrigada por estar aqui conosco.
Bom dia, Bruna, Helder, Giovanni, bom dia os nossos ouvintes aí. Eu voltei, viu, Ângela? Fiquei um tempo fora, mas estou aqui de novo.
E hoje nosso bate-papo, né, envolve aqui principalmente três pontos que a gente marcou para esta entrevista. Inicialmente a gente fala sobre o monitoramento dos pacientes, como que está hoje no boletim. Nós temos 721 pacientes sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Como que acontece esse monitoramento, Ângela?
Então, hoje o monitoramento já passou por várias fases, sim, né? Então, hoje, com convicção, eu falo. O monitoramento ele é feito pela algumas pessoas ali da unidade COVID, e eu sou uma das monitoras nesse momento também, acompanho alguns pacientes. Então, o paciente consulta, recebe o termo de isolamento, faz a coleta, se caso for, né, depende, se ele ainda tiver nos dias de sintomas para fazer uma coleta de swab, ele coleta, ou se não é agendado um teste rápido, mas enfim, a gente vai ligando para a casa dele. Às vezes demora um ou dois dias para o primeiro contato, pelo número de pessoas, mas aí a gente entra em contato, passa todas as orientações que já foram feitas pelo médico em geral, né? De isolamento, como proceder dentro de casa, como é que... E vamos perguntando diariamente como estão as pessoas, como é que elas estão evoluindo, porque a gente não tem condições de ir à casa de todas as pessoas. Então, é feito ou via WhatsApp ou via ligação telefônica mesmo, né? Uhum. Então, a gente daí pergunta se o paciente está bem, como é que não está. Então, alguns pacientes, às vezes, eu não é de manhã, não consegui falar com ele, ele me manda mensagem, não estou me sentindo bem, né? Então, é uma conversa que a gente tem diária ali sobre como a pessoa está e o que ela pode fazer, né? A gente também vê essa questão de resultado, se já chegou, não chegou, para onde que foi. Em geral, os pacientes positivos da cidade recebem o laudo da mão de uma das monitoras da vigilância, né, da unidade COVID, e os do interior é entregue à unidade de saúde, para chegar, teoricamente, para chegar mais rápido, né? Sim. Nem sempre isso acontece, mas a gente faz da melhor forma possível. Os pacientes negativos, em geral, a gente já avisa, já pede para que venha buscar o resultado, vê se está assintomático, né? Se está sem sintomas nenhum, porque alguns negativos possuem sintomas, e aí a gente orienta que ele procure o médico da unidade para investigar o que ele tem, se não é COVID, é alguma outra coisa, então ele, né, recebe uma alta de COVID, mas ele vai investigar daí com o médico da unidade de saúde.
Ângela, é importante reforçar que esse trabalho de monitoramento ele é em conjunto, né, com a vigilância em saúde, os profissionais, mas também, claro, com o paciente. Não adianta nada vocês fazerem as ligações, acompanhar questão de evolução de sintomas, se a pessoa não está respeitando isolamento, ou se a pessoa aí não está atendendo ligações, não está fazendo o que foi pedido, né?
Exatamente, com certeza, né? O nosso papel é estar ali ajudando a pessoa, mas ela é a responsável por estar isolada e não transmitindo para outras pessoas, né? Uhum. Isso é muito importante, Bruna, bem lembrado.
Tem algum caso, ou já teve algum caso de entrar em contato, o paciente não responder de imediato, ou até mesmo não ter esses cuidados?
Já aconteceu, e ainda já chegou a virar caso de ouvidoria também, sabe? Do SUS, porque ele achou que foi mal atendido, mas depois ele percebeu que ele mesmo não respondia, às vezes a pessoa bloqueia o monitor, né? A gente tem uma grande dificuldade que às vezes a gente diz, a pessoa tem um número de celular, mas principalmente no interior, o telefone não pega sinal, porém eles têm Wi-Fi, então consegue por WhatsApp, né? Ou às vezes é um próprio número que só recebe o WhatsApp, não, sim, é de ligação, né? Isso é normal, então a gente coloca os celulares da gente à disposição para entrar em contato. Então, é bom, esses dias eu mandei mensagem para uma pessoa, ela não me respondeu, no dia seguinte ela já me respondeu. Me desculpe, ficamos sem internet aqui no interior, mas hoje estamos assim, ontem passamos bem. Então, eu, graças a Deus, todos os meus pacientinhos, a gente tem uma comunicação muito boa, sabe? Uhum. A gente conversa, eles procuram, me procuram perguntando, olha, eu não tô bem, ou minha mãe não tá passando muito bem, o que a gente faz, né? Então, esse é o nosso papel enquanto monitor. A gente não tem como, a gente não é médico para fazer nenhum diagnóstico, mas a gente tem como pedir, tá gravando, tá assim, vai pro pronto atendimento. Então, sempre a nossa referência, pessoal, é pronto atendimento. A unidade COVID, ela tem o suporte de um médico só para detectar sintomas, né, se são compatíveis com COVID, encaminhar para uma coleta, uhum, e só. Então, se a pessoa estiver passando mal, é pronto atendimento. A gente não tem suporte ventilatório, não tem nada na unidade COVID. Só os aparelhos de aferição, de temperatura, de pressão, de oxigenação, só isso, né? A gente sabe medir como está, mas a gente não tem nada para tratar os pacientes lá. Sim. Então, sinal de agravamento é pronto atendimento.
É até importante destacar isso, né, Angela? Nós estamos aí, né, quase um ano de pandemia, mas sempre é bom reforçar. Pessoas que estão com algum sintoma da COVID-19, qual que é o canal do local para elas irem, que no caso não seria diretamente a central da COVID?
Então é assim, é uma pessoa que esteja passando mal, sintomas gripais, né, tem aí sabe que teve contato com um caso positivo, ou um caso suspeito, ou fez uma viagem, ela pode ir de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17 na unidade COVID, que fica na Jesuíno Marcondes, uhum, né? É, do lado do Centro de Especialidades Odontológicas. Se uma pessoa tem esses mesmos sintomas fora desse horário ou final de semana, é no pronto atendimento.
Uhum.
Lá eles vão notificar a pessoa numa planilha. Se for conforme a data dos sintomas, eles podem fazer a coleta lá mesmo. Então, tem pessoas que realmente já chegam mal para ser internadas, já são coletados. Algumas, até pela data dos sintomas, elas são encaminhadas para a unidade COVID para o próximo dia ou horário de atendimento da unidade COVID. A pessoa coleta lá. Uhum. Mas pessoas que estão com intensa falta de ar, febre alta, já vão direto ao pronto atendimento. Né? Uhum. Agora, sintomas leves podem ir até a unidade COVID. Então, febre muito alta, falta de ar, fadiga intensa, vai direto ao pronto atendimento.
Sabemos que a rede municipal, né, tem todo esse trabalho e já sabe como proceder. Caso um paciente esteja positivado na rede particular, quais são os passos, como que ele deve proceder?
Então, ele faz por escolha, né, esse teste na rede particular. O que ele tem que fazer é ir fazer o teste, deu positivo, vai para casa e se isola, né? Até que o próprio laboratório nos encaminhe esses resultados positivos e eles passam a ser monitorados pela central COVID. Então, a gente vai ligar para a casa do paciente, perguntar como é que ele está e assim a gente vai o acompanhando até a alta médica. Uhum. Daí, se ele quiser ir ao médico dele para receber a alta, porque às vezes tem um que vão via médico particular. Ou, se não, ele pode, a gente agenda para ele uma alta na central COVID, né?
Uma dúvida que já chegou aqui dos nossos ouvintes. Esses pacientes que são positivados em rede particular, eles são contabilizados no boletim da prefeitura?
Sim, todos. Então, todos os laboratórios aqui de Palmeira que fazem teste para COVID, é questão de horas. A gente vai, em média, de 3 a 4 vezes no laboratório por dia. O próprio laboratório já liga, ó, já tem mais uma listinha, sabe? Uhum. Então, é bem, bem rápido. E todos esses pacientes são via particular e SUS. São contabilizados.
11 horas e 52 minutos. Ângela, sobre uma nova variante da Covid-19 no Brasil. Você tem mais dados? Como que está isso? E também as orientações, mesmo aqui para palmeirense, que daqui a pouco tem alguma viagem agendada para outro estado.
Então, hoje o que a gente sabe é que é uma variante extremamente transmissível, né? Não que ela seja mais letal, que mate mais, mas ela transmite muito mais rápido, 70% Sim. mais rápido que a variante 1, tá? Manaus tem, com certeza, né? Então, o que a gente recebeu de orientação do Estado do Paraná, da Secretaria de Saúde do Estado? Que a gente, quando coletar a amostra e for um paciente que relate, eu viajei a Manaus, Manaus, Grã-Bretanha, Reino Unido, Irlanda do Norte e África, Irlanda do Norte, uhum. Isso, são essas aí que o Estado nos orienta. Então, a gente coloca lá como observação que ele viajou para esses locais nos últimos 14 dias, né? Daí, ele vai para uma pesquisa, para um laboratório diferente, para pesquisar se o paciente está contaminado com isso. Hoje, o que a terceira regional nos orientou? Além desses países, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Reino Unido, África do Sul, e no Brasil, Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro, Estado de São Paulo e Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente também coloca na observação que esteve. Então, o que hoje a nota nos diz? Para pessoas que tiveram nesses estados, que fiquem em casa preventivamente por 14 dias, se isolem, para que caso venham contaminados com essa variante nova, né, COVID-2, que não transmitam para demais pessoas. Isso é só uma orientação, né? Eu sei que às vezes tem gente que não vai poder, até pelo próprio setor do transporte, a gente, né, que está direto, né, em São Paulo. Então, que as pessoas tomem o máximo de cuidado possível quando forem a esses estados. E se forem, vão se precisarem mesmo, gente. É que é o caso de um caminhoneiro, né? Agora, se puderem evitar, a gente pede encarecidamente que as pessoas não viajem nesse momento a São Paulo, Rio e Manaus, que ainda a variante está mais controlada nesses locais, né? Para que não tragam para cá.
Ângela, existe mais alguma orientação, esclarecimento que gostaria de passar para os nossos ouvintes?
Pessoal, por favor, eu sei que está todo mundo cansado, as crianças estão cansadas, está todo mundo cansado, mas diminua esse movimento da praça, gente. O que é isso? Quanta irresponsabilidade, né? É, todo mundo fala, ai, mas em tal lugar, viu? Cada lugar tem sua particularidade, sua regra, sua norma. Então, para que todo mundo cuide do seu próprio nariz, tá? Uso de máscara, por favor, gente, continua. Podem ver, profissionais de saúde que já foram vacinados continuam usando máscara, distanciamento e álcool em gel. Isso vai ser por um bom tempo e, por enquanto, é isso que está nos salvando.
Chegou uma ligação aí de um ouvinte nosso perguntando aonde que liga para denunciar e também, né, qual que é o número de telefone, especialmente questão de festa e aglomeração de jovens.
É. Então, a gente tem o canal do 3909-5096, né, que é o telefone da vigilância. Provavelmente ele vai estar tendo um WhatsApp que a gente vai conseguir, né?
Maravilha.
Isso, para manter essas denúncias, porque a gente está com equipes variadas, a gente conseguiu aumentar a equipe de plantão. É, ou pelos canais do SIC ou do protocolo da prefeitura, né?
Uhum.
É assim que pode. É, a gente continua com as mesmas regras, gente, né? Não mudou nada. O pessoal é que não está querendo colaborar. É,
inclusive, o decreto, né, municipal, na última sexta-feira, foi prorrogado também pelo período de 15 dias, né? Então, até o dia 20 de fevereiro, mantém todas essas orientações, né? As dicas, claro que continuam, mas essa cobrança através do decreto, né, onde tem todo esse poder. Ângela, a gente só tem que agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de você estar aqui conosco, trazendo todas estas orientações.
Eu é que agradeço e peço, né, desse espaço maravilhoso que vocês me dão e pedir para que a população continue colaborando.